Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Convosco o João Santa Rita nesta quarta-feira, 11 de dezembro. Quinta-feira, queria dizer, 11 de dezembro. Foi o dia em que a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Foi em 1941. Hoje aqui em Washington estamos com algum frio, lá fora 6 graus centígrados. À nossa frente, hora e meia de emissão. Eu vou estar aqui nos primeiros 30 minutos. A produção é a cargo de Ethel Butler. A assistência técnica hoje é de Glenn Von Kallio. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Em Hong Kong, a polícia prende manifestantes, começando assim a acabar com as zonas ocupadas durante as manifestações. Confrontos entre forças israelitas e manifestantes após funeral do ministro palestiniano. Primeira meia hora dedicada a Angola, o julgamento de Rafael Marques foi adiado. Médicos avisam da consequência da redução do orçamento de combate à SIDA.
Vamos assistir a uma diminuição da eficácia das ações e, sobretudo, um aumento do número de casos de SIDA.
O Bloco Democrático tem um novo secretário-geral, quer eleições autárquicas antes das legislativas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já, as notícias com a Mayra de La Saleta.
A polícia de Hong Kong deteve manifestantes que se recusaram a abandonar o principal local de manifestação pró-democracia, que foi desmantelado. Dezenas de pessoas desafiaram as ordens policiais de abandonar o acampamento do Almirantado, situado nas proximidades da sede do governo, onde os manifestantes tinham reunido durante os últimos 75 dias. Após horas de aviso, a polícia começou a retirar os manifestantes um a um, com os outros manifestantes a aplaudirem. Vários parlamentares da oposição e organizadores do protesto estudantil encontram-se entre os detidos. Desconhece de momento o número de pessoas que estão detidas.
Forças de segurança israelitas estiveram hoje envolvidas em escaramuças com manifestantes, isto após milhares de pessoas, entre elas o presidente palestiniano Mahmoud Abbas, terem participado em Ramala no cortejo fúnebre do ministro Ziad Abu Ayn, morto ontem. Israel aumentou a sua segurança na Cisjordânia na expectativa de novos protestos em reação à morte de Abu Ayn. O ministro morreu ontem depois de ter sido empurrado por um militar israelita durante uma manifestação. Os palestinianos dizem que a sua morte foi resultado da agressão. Israel diz que foi um ataque de coração. As autoridades israelitas disseram com efeito hoje que a morte deveu-se a um ataque cardíaco.
No Afeganistão, pelo menos uma pessoa morreu hoje quando um bombista suicida entrou no Centro Cultural Francês de Cabul durante um concerto musical. Poucas horas antes, uma outra explosão matou 6 soldados nos arredores da capital. Os talibãs têm vindo a multiplicar os seus ataques, particularmente em Cabul, atingindo forças nacionais e estrangeiras, assim como representações diplomáticas.
O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, disse que a Agência Central de Inteligência, a CIA, fez exatamente o que a Casa Branca queria ao criar um programa de interrogatórios aos suspeitos de terrorismo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Em entrevista à cadeia de televisão Fox News, Cheney reiterou que o programa foi projetado para capturar os responsáveis e certificar-se de que um ataque daquele tipo não voltaria a acontecer. O antigo número 2 da administração de George Bush afirmou que a CIA merece aplausos e não condenação, isto depois da divulgação do relatório do Senado que revelou que foi usada tortura pela CIA no âmbito de um programa autorizado pelo governo. Cheney voltou a insistir, tal como os antigos diretores da CIA, que com esses interrogatórios foram obtidas informações que ele chamou de vitais na prevenção de novos ataques.
A Rússia e a Índia concluíram novos acordos nos domínios da energia nuclear e da cooperação militar durante a visita a Nova Delhi do presidente russo Vladimir Putin. Na ocasião, foi anunciado que a Rússia construirá pelo menos 10 novos reatores nucleares na Índia. A Rússia vai também fornecer helicópteros sofisticados à Índia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento do jornalista e ativista Rafael Marques, que se deveria iniciar no dia 15, foi adiado. Marques disse à Voz da América que o adiamento foi pedido pelo seu advogado devido ao facto das testemunhas que deseja apresentar não estarem em Luanda. O réu é acusado de denúncia caluniosa por ter exposto alegados abusos contra os direitos humanos na região diamantífera da Lunda Norte. Entre os generais que levaram Rafael Marques a tribunal, conta-se o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, o general Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelica. Outros generais envolvidos no processo são Carlos Alberto Hendrick Val da Silva, um inspetor-geral do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Armando da Cruz Neto, Andrique Macavela Mackenzie, João Batista de Matos, Luís Pereira Faceira e António Emílio Faceira. A organização Repórteres Sem Fronteiras e outras 16 organizações de defesa da liberdade de imprensa e de expressão contestaram as acusações da justiça angolana contra Rafael Marques, que será julgado, portanto, em breve. Em comunicado, as organizações disseram que o único crime do jornalista foi ter levado a cabo uma investigação e publicado um livro em 2011 sobre as violações dos direitos humanos. Vamos agora para Luanda. Na zona de Kazenga, centenas de pessoas vão ter que abandonar as suas residências para um novo local, mas há descontentamento com as casas que lhes vão ser dadas e com as promessas que lhes foram feitas e não foram cumpridas. Coco Mukuta.
Hamilton Geraldo, uma das vítimas da zona do Grafanilbari, município do Kazenga, acusa as autoridades de não cumprirem com o prometido nas negociações. Enquanto isso, os moradores são obrigados a se transferirem aos Angutres para uma casa de um quarto e sala já na próxima segunda-feira.
Só que, infelizmente, fomos ver as casas e muitos ficaram descontentes porque viram a realidade da casa, não aquilo que as pessoas possuem. E hoje, para o nosso espanto, quando eles vão fazer negociações, casas grandes, eles dizem que só podem dar uma casa. E na era do cadastramento, muitas das casas cadastraram 4 ou 5 casas. Por exemplo, a minha foi cadastrada uma casa de 2 ou 4 salas, cozinha, quarto de banho. Foi cadastrado um anexo de um quarto sala, cozinha, quarto de banho, tudo em condições para me pôr num quarto dentro da casa da minha mãe, com meus irmãos e o meu irmão com a mulher. É triste.
Mateus Adão, outro morador, diz estarem a dar apenas uma casa para a sua família quando há 3 famílias no mesmo quintal.
Se as nossas casas serão demolidas, nós temos anexos diversos no nosso quintal, né? Porque nós vivemos aqui, é herança, não é? O quintal é comum e eles dizem que vão partir as 3 casas e que darão só uma casa.
A Voz da América tentou o contacto com Bento Soito, diretor do Gabinete de Requalificação do Kazenga, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Especialistas angolanos avisaram que os casos de sida no país deverão aumentar como resultado da decisão do governo de reduzir em mais de 30% as verbas para o combate à doença. Venâncio Rodrigues.
A redução da verba para este setor passa de 16 para 11 milhões de dólares, num contexto de quebra no preço do petróleo e redução das receitas. O presidente executivo da Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA, António Neto, disse à Voz da América que este facto vai penalizar muitos programas em curso tendentes ao combate e prevenção da doença.
Temos de reconhecer que esta reduzida de ações de prevenção, tanto as campanhas públicas vão ser reduzidas, as ações de aconselhamento e descarga vão seguramente também reduzir as ações de adesão. Enfim, de uma forma geral, as ações de informação, educação e comunicação no âmbito da prevenção do VIH vão reduzir, junto das famílias e das comunidades. Acho que cada vez mais já há limitações financeiras para as diferentes áreas de intervenção. Dentro disso, acredito que o governo tem estado a fazer um exercício para colocar fundos adicionais. Mas a grande verdade é que nós temos de ter consciência que só podemos trabalhar com os fundos disponíveis. Sempre que houver redução desses fundos, vai implicar seguramente a redução das ações.
O médico de clínica geral Maurílio Luiele disse que, em razão da quebra orçamental, vai aumentar de forma paulatina o número de casos do SIDA no país. Para o especialista, o programa precisava era de ser reforçado.
Nós estamos assistir não uma queda na incidência do SIDA, mas um aumento paulatino do número de casos, né? a incidência, significa que o programa precisava de ser reforçado e diversificado nas suas ações. Se, ao invés disso, que se assiste a uma redução das verbas destinadas ao combate, naturalmente nós vamos assistir a uma diminuição da eficácia das ações e, sobretudo, um aumento do número de casos de SIDA. Outro aspecto que deve sofrer muito com esse corte é, digamos, aquele aspecto da assistência aos doentes que vivem com SIDA, com o vírus da HIV.
O valor de 11 milhões para 2015 representa a continuação da tendência de descida, já que em 2014 o orçamento previa 16 milhões e em 2013 a verba prevista para o combate à epidemia do SIDA no país estava nos 22 milhões de dólares, segundo o especialista. A redução das verbas para o combate à SIDA é uma das muitas consequências da descida do preço do petróleo, que representa mais de 75% das receitas do orçamento angolano e é responsável por mais de 99% das exportações. As contas públicas angolanas deverão representar um déficit orçamental de 7,6% do produto interno bruto no próximo ano, prevendo-se um crescimento da economia nacional de 9,7%. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Bloco Democrático tem um novo secretário-geral, foi decidido na convenção do partido, em que a organização exigiu também que as eleições autárquicas se realizem antes das eleições gerais de 2017. O Bloco Democrático fez também uma crítica acérrima ao que diz ser a corrupção e repressão do governo angolano. Manuel José.
A resolução final foi lida pelo novo secretário-geral eleito nesta convenção. João Baruba substitui Filomeno Vieira Lopes, enquanto Justino Pinto de Andrade foi reeleito presidente do partido. O conclave do Bloco Democrático decidiu que vai pressionar o governo para que as autarquias tenham lugar antes de 2017, contrariamente à vontade do partido no poder.
Tomar como eixo fundamental a reivindicação das eleições autárquicas antes das eleições gerais de 2017.
O secretário-geral do Bloco Democrático, João Baruba, que constatou um aumento da corrupção e um enriquecimento ilícito de uma minoria acobertados pelo Presidente da República.
Os delegados consideram que se vem formando em Angola um Estado oligárquico dotado de uma governação antipopular, assente na corrupção, no terror, incapacidade e impotência em realizar as tarefas fundamentais do Estado, em consequência do aumento exponencial da corrupção, da aplicação extensiva e de políticas de acumulação primitiva de capital promovido pelo titular do Poder Executivo. A concentração da riqueza num grupo minoritário é acompanhada do mais vasto empobrecimento de amplos setores nacionais, da perda de qualidade de vida e destruição do ambiente conjugada com repressão e intimidação permanente. A obsessão permanente na implementação de mecanismos sofisticados de controle da sociedade, desde a proliferação de câmaras de vigilância sem acolhimento na lei, até a constituição de supostas brigadas de vigilâncias comunitárias, a perseguição homem a homem dos ativistas sociais pelo e de organizações não governamentais, pelos serviços de segurança, com ameaças sistemáticas, prisões, torturas, deslocações, deslocalização de manifestantes.
A terceira convenção do Bloco Democrático realizou-se em Benguela, a partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A Voz da América apresenta Expatriados em Angola. Quem são, por que estão, como vivem e como são vistos pelos angolanos?
O que mais me encantou foi a tua simplicidade.
Como processo, não é uma coisa muito, muito rápida obter o visto.
E porquê? Para que obrigar genuinamente as empresas a repensar a forma como formam os seus quadros e como apostam nos seus quadros.
Um estrangeiro, por exemplo, técnico superior nesta área, pode estar ganhando por aí acima de 10 mil dólares. Ao passo que o nacional pode ganhar metade deste salário.
Na próxima semana, todos os dias, a reportagem de Kim Chaliongo. Oba!
Voz da América, ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da nossa emissão, primeira meia hora dedicada essencialmente à Angola, mas à nossa frente temos muito mais, temos mais uma hora e um quarto de emissão, e nesse resto da nossa emissão, na segunda e terceira parte, estamos debruçados sobre outros países. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720, na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é o secretário de Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bemba. Agora para Malanje, vamos falar de crime. 8 homicídios qualificados foram registados em Malanje nos últimos 6 meses do ano em curso. Isto em consequência de 180 casos de violência diversa contra pessoas. Isto foi anunciado pelo Comandante Provincial da Polícia Nacional, o Comissário António José Bernardo, que falava sobre a violência doméstica na 2ª Conferência Provincial sobre o papel da polícia na violência doméstica. Ele fez notar que esse tipo de violência envolve todos os segmentos da sociedade, mesmo a polícia e Forças Armadas. Isaías Soares.
Efetivos das Forças Armadas angolanas e da Polícia Nacional constam entre os que mais violam as regras de convivência familiar na sociedade.
E destes 180 casos, 16 foram contra crianças, pessoas indefesas. Os casos que chegaram à polícia foram por agressões físicas e também por questão de luta patrimonial. Das agressões físicas resultou sempre no fator fundamental, que é a prestação dos alimentos. E os agentes comissores destes crimes foram, na sua maioria, militares e polícias. Mas também conhecemos casos de agentes administrativos e funcionários públicos. Conhecemos 22 casos que implicou militares das Forças Armadas e 19 casos que implicaram polícias, e os restantes casos foram de professores, funcionários públicos, agentes administrativos.
A Polícia Nacional intercedeu em 17 situações em que estiveram envolvidos membros da mesma família, proferindo ameaças de morte e outros por injúrias e difamações. O responsável, que defendeu a independência dos membros desta sociedade, com particularidade as mulheres, aumentando a competência através da formação académica, técnico-profissional e econômica, destacou o papel do Estado na proteção das famílias carenciadas.
Precisamos urgentemente também de pensar, enquanto Estado, o que fazer com os milhares de cidadãos, crianças ou adolescentes, cujos pais, cujas famílias não têm capacidade para continuar a prestar alimentos. Se nós, enquanto Estado, não conseguirmos, no mais curto espaço de tempo, resolvermos esse conflito social, vamos continuar a ter um agravamento da situação, porque as crianças estão semi-abandonadas e elas têm como único destinatário o crime.
Comandante da Polícia Nacional, Comissário António José Bernardo, e os casos de violência contra pessoas que afetam a província de Malanje. O vice-governador Manuel Campos, que abriu a conferência que marcou o encerramento da jornada de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, referiu que o fenómeno tem como causa principal a pobreza.
E nesta senda, a resposta do governo angolano foi a elaboração e a implementação do programa de combate à fome e à pobreza.
pobreza, que pela sua transversalidade constitui um mecanismo fundamental para a redução dos níveis de pobreza no país.
Vice-governador de Malanje para o setor econômico, Manuel Campo, na abertura da segunda conferência provincial sobre violência doméstica, realizada esta quarta-feira no auditório da emissora local da Rádio Nacional de Angola. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje disputa-se a última jornada da fase de grupos da Liga Europa. 18 clubes ainda em luta pelos 10 lugares que faltam preencher dos 32 que vão à fase seguinte. Recordo-se que desses 32 lugares, 8 vêm da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Melhores. São aqueles 8 que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da grande competição. Um deles é o Sporting de Portugal, que para continuar na Liga dos Grandes tinha que pelo menos empatar ontem com o Chelsea. Perdeu, apesar do Chelsea fazer alinhar uma equipa quase que secundária, e venceu por 3-1. A superioridade foi bem evidente em todos os capítulos, individual, física, na movimentação, em tudo. O segundo neste grupo foi para o Schalke da Alemanha, que foi vencer a Eslovénia, o Maribor, por 1-0, e ele ultrapassar assim o Sporting na segunda posição. José Mourinho, treinador do Chelsea, elogiou a equipa portuguesa, mas tornou bem claro que não acha que tenha categoria para estar na Liga dos Campeões.
Acho que o Sporting teve bem e é uma pena que não passe agora sem querer entrar numa área que não é minha ou meter a foice em seara alheia. Penso que o Sporting na Champions teria dificuldades em continuar mais, em chegar aos quartos de final ou às meias finais. E o Sporting agora na Europa League está numa competição onde pode fazer coisas importantes.
Ora bem, a verdade magoa, mas neste caso o Mourinho fala a verdade. Outra equipa portuguesa, o Porto, essa já estava qualificada, já tinha ganho o seu grupo também. Empatou em casa com o Shakhtar Donetsk, que também já estava apurado. Foi um jogo em que o Porto aproveitou para rodar e experimentar jogadores jovens. Um deles foi Ricardo Pereira, um defesa.
Jogar na Liga dos Campeões não é todos os dias e senti muito bem e cada vez melhor nesta posição. São contextos diferentes, mas o facto de jogar na equipa B é sempre um bom argumento para estar aqui e chegar em melhores condições.
Outro que também foi experimentado ontem foi o Brazuca Evander.
Estou muito satisfeito, muito feliz. Na minha opinião, acho que não só eu, acho que todos os jogadores que não vinham jogando muito, todos corresponderam, acho que foram muito bem. Isso mostra que o plantel realmente do Porto é muito forte.
A salientar ainda ontem a vitória do Barcelona em casa frente ao PSG com um golo de Lionel Messi, que igualou assim Raul González no topo da lista dos melhores marcadores das taças europeias. Total de 76 golos. Messi está também no topo, isolado, na lista dos melhores marcadores da Taça dos Campeões e Liga dos Campeões com 75 golos. E no topo, claro está, da Liga dos Campeões. Nada mal. A grande notícia de ontem foi, contudo, a vitória do Manchester City em Itália frente ao Roma. 2-0 num jogo do Grupo E, com o Bayern já qualificado, 3 equipas. Roma, City e CSKA estavam todos com os mesmos pontos. CSKA apanhou 3-0 do Bayern. Auf Wiedersehen, bye-bye. Nasri fez um jogão pelo Manchester City, como há muito não se via. Marcou um golo, deu outro. E Manchester City, que não ganhou um dos seus primeiros 4 jogos da fase de grupos, passou à fase seguinte. Sensacional. Apurados para a fase seguinte da Liga dos Campeões, temos assim 4 equipas da Alemanha: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Schalke, 3 equipas de Espanha: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, outras 3 de Inglaterra: Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain, e depois temos o Porto de Portugal, o Juventus de Itália, Basileia da Suíça e Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O sorteio é segunda-feira. Basquetebol americano, resultados de ontem: Chicago 105, Brooklyn 80, Minnesota 90, Portland 82, Denver 102, Miami 82, Dallas 112, Nova Orleans 107, San Antonio Spurs 109, New York Knicks 95, E o Warriors bateu o Houston Rockets por 105-93, o que significa que todas as equipas que jogaram em casa ontem ganharam.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na sequência da publicação pela Comissão do Senado americano de um relatório documentando torturas infligidas por agentes americanos contra suspeitos terroristas, estão agora a aumentar os apelos para que os responsáveis sejam levados a tribunal. Eduardo Ferro.
Entidades oficiais das Nações Unidas apelaram para que seja feita justiça depois de crimes sistemáticos e de graves violações das leis internacionais dos direitos humanos. Stéphane Dujarric é o porta-voz do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.
The prohibition against torture is absolute and it's non-negotiable. What is laid out in the convention is very clear.
A proibição da tortura, disse Dujarric, é algo de absoluto e não negociável. O que está estabelecido na Convenção é bem claro e os Estados que subscreveram essa Convenção têm que cumprir com o que lá está determinado. Contudo, levar os supostos responsáveis a tribunal poderá revelar-se difícil. O Departamento da Justiça americano recusou-se a processar quem quer que fosse depois de uma revisão, em 2009, dos métodos de interrogatório praticados pela CIA. Por outro lado, até agora, a administração Obama não deu qualquer indicação em contrário. Ontem, o Departamento da Justiça disse que os Estados Unidos estão empenhados em cumprirem com as suas obrigações domésticas e internacionais, mas que se oporiam ao julgamento de cidadãos americanos no estrangeiro.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América, quando nos aproximamos das 12h30, hora de Washington, hora em que o Eduardo Ferro vai passar a apresentar a programação durante mais meia hora, depois a terceira meia hora vai estar a cargo do Paulo Oliveira. Portanto, aqui em Washington, 12h27, faltam 3 minutos para as 12h30. Até essa hora vamos ficar com a música cubano-africana, mais precisamente cubano-cabo-verdiana. Raymond Fernandes e a banda Africando vão cantar Destino.
Para tudo minha família, tudo gente de Cabo Verde. Tá bem para ter a longe, tá bem buscar riqueza, luz de mundo minha creio. Era de mundo. Se Deus dá força, na volta apanha terá. Cunha riqueza na mão, na cunha mão.
Onde acredito?
Vem andar tamatão, um beijinho tamatão, cá pode dormir.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: em Hong Kong, polícia detém mais manifestantes. Afeganistão, talibãs incrementam ataques na região da capital de Cabul. Rússia e a Índia concluem novos acordos de cooperação. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, a Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e a Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Audrey Ridges, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Juristas moçambicanos afirmam que o governo deve flexibilizar a aprovação de um novo Código de Processo Penal para uma eficaz aplicação da lei penal, incluindo a legislação sobre o enriquecimento ilícito e a violação dos direitos humanos. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O Parlamento Moçambicano aprovou semana passada o novo Código Penal, mas sem o respectivo Código de Processo Penal, tido como uma peça fundamental de diálogo sempre renovado entre a vertente liberal e a vertente social do Estado de Direito Democrático. O jurista Baltazar Fayel diz que sem um Código de Processo Penal, o combate à corrupção, por exemplo, sempre vai ser problemático.
Há reclamações por parte do Gabinete Central de Combate à Corrupção da questão da legislação, por exemplo, o Código Penal não está aprovado ainda. E é este código que traz crimes, a criminalização, portanto, destes atos de crimes de colarinho branco ao nível da corrupção. É preciso avançar-se, portanto, com mais celeridade na aprovação do Código Penal para que este gabinete tenha instrumentos concretos. Porque neste momento ele não tem instrumentos, por exemplo, para combater o enriquecimento ilícito, o tráfico de influências, etc. Nós estamos a falar disso como atos que são criminalizados nos outros países, são previstos nas convenções internacionais. Mas nós, em Moçambique, ainda não perseguimos este tipo de casos. Para nós isso ainda não é crime, porque o Código Penal não está aprovado.
A ministra moçambicana da Justiça, Bevinda Alvi, diz que esta matéria vai ser prioritária para o próximo governo e para a próxima legislatura. E para o jurista Joanha Poça, o próximo governo deve criar todas as condições para que as instituições de justiça funcionem.
Só assim vamos ter uma procuradoria que investiga casos de direitos humanos, que investiga casos de ilegalidade que afetam os direitos humanos sem nenhum tipo de discriminação. Por exemplo, seja uma multinacional, seja qualquer autoridade a usurpar terra das comunidades no âmbito da exploração de recursos naturais ou no âmbito de qualquer atividade, vamos ter uma procuradoria que vai investigar essa ilegalidade aplicada e vai devolver à justiça. Então, também penso que a legislação em Moçambique, a legislação ordinária, também, sobretudo na área de recursos naturais, ainda não tem uma abordagem de direitos humanos mais ousada, mais clara, mais prática. Embora a nossa Constituição, no meu entender, seja muito boa, não é? Mas temos esse déficit.
Refira-se que o próprio presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Teodoro Wati, defende também a aprovação do Código de Processo Penal, afirmando que sem isso, o Código Penal, aprovado por consenso, será um elefante branco. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda em Moçambique, mais de 5 mil reclusos podiam estar fora das cadeias se lhes fossem aplicadas penas alternativas à prisão, tal como refere o William Apote.
Neste momento, Moçambique tem cerca de 15 mil reclusos, dos quais mais de 11 mil estão condenados. Desse número, cerca de 5 mil estão a cumprir penas que não ultrapassam 8 anos e que, à luz do novo Código Penal, deviam estar fora das cadeias.
Dessas condenadas, mais de 40% estão condenadas a penas de prisão até 8 anos. Porque nós temos as medidas socialmente úteis, temos as medidas alternativas à pena de prisão e temos as penas alternativas à pena de prisão. Esse universo é de cerca de 5 mil pessoas, no mínimo.
A implementação das penas alternativas à prisão só vai iniciar nos meados do próximo ano, quando o novo Código Penal entrar em vigor. Ainda assim, a aplicação efetiva do novo Código Penal só vai acontecer com a revisão do Código de Processo Penal, instrumento que vai definir, entre outras matérias, as circunstâncias em que se deve recorrer às penas alternativas à prisão. O Governo não tem dúvida que estas medidas vão aliviar o orçamento do Estado, tendo em conta o custo médio de cada recluso por dia.
Neste momento nós estimamos uma média de cerca de 6 dólares dia por recluso. Isso envolve alimentação, higiene e limpeza, cuidados médicos. Portanto, é como o orçamento que nós fazemos quando temos alguém dentro da nossa casa. Tudo o que a pessoa precisa para viver é contabilizado. E para os reclusos, eles vivem como se fossem nossos filhos. Portanto, todas as despesas correm por conta do Estado. Então, é realmente oneroso para o Estado, e se nós pudermos minimizar esse impacto, penso que o Estado todo fica a ganhar, porque parte desses recursos podem ser desviados para outras áreas.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. 16 antigos chefes de Estado e de governos africanos reuniram-se em Pretória, a capital sul-africana, no encontro de caráter consultivo promovido pela Comissão da União Africana para disseminar a Agenda 2063, destinada ao desenvolvimento económico, industrial e social do continente africano. Simeão Pongwane, com mais pormenores.
O presidente dos antigos líderes africanos, Joaquim Chissano, considera que a Agenda 2063 vai aglutinar todos os setores e sensibilidades africanos e para o desenvolvimento do continente mais pobre do mundo. O continente africano tem 54 países, com 41 antigos chefes de Estado e de governo. Mas apenas 16, representando todas as regiões do continente, foram convidados pela Comissão da União Africana, liderada pela sul-africana Nkosazana Dlamini-Zuma, para pedir sua intervenção e apoio na disseminação da Agenda 2063, lançada nas celebrações dos 50 anos da União Africana, comemorados em 2013. O presidente dos antigos chefes de Estado e governo africanos, Joaquim Chissano, promete, em nome do Fórum, que os ex-líderes do continente mais atrasado do mundo vão colaborar na medida do possível, tendo em conta muitas e longas experiências de governação, apesar do grupo enfrentar também falta de recursos.
Por falta de recursos, temos feito trabalhos dispersos. Era a nossa vontade ter uma conferência anual para fazermos a análise da África. Mas, de toda maneira, participando numa e noutra conferência, e como somos muitos, acabamos participando mesmo nestas discussões, incluindo as discussões que tiveram lugar na União Africana, através dos nossos membros, que são parte de vários órgãos, como, por exemplo, o Comitê dos Anciãos, que está lá, que participou.
Ao que tudo indica, entretanto, a Agenda 2063 da Comissão da União Africana sobrepõe-se e ofusca a nova parceria para o desenvolvimento de África, NEPAD, que foi bastante publicitada nos tempos de governação de Joaquim Chissano em Moçambique, Thabo Mbeki na África do Sul, Olusegun Obasanjo na Nigéria, Abdoulaye Wade no Senegal e Muammar Gaddafi na Líbia.
E podemos dizer também que entre os autores daqueles três primeiros documentos que vieram criar a NEPAD, não houve sempre uma unanimidade. Pensamos que agora, com esta Agenda 63, podemos chegar a realmente dar passos. É por isso que há estes debates. Fomos chamados para debater, porque também temos estes antecedentes conosco, que vamos alertar para não falharmos mais.
Para a Comissão da União Africana, juntar 16 antigos chefes de Estado e de governo africanos num país africano é um sinal muito positivo, porque no passado muitos estariam no exílio fora do seu próprio continente, mas de plano para parceria e agenda ou vice-versa, o continente africano ainda vai procurando fórmulas para vencer a pobreza, doenças curáveis, analfabetismo e corrupção, numa altura em que outros continentes disputam melhores inovações tecnológicas para a conquista espacial. Simeão Pongwane, Voz da América, em Pretória.
Estão a aumentar os apelos para que entidades oficiais americanas e operacionais dos serviços secretos, a CIA, que autorizaram ou usaram métodos extremos de interrogatório durante a luta contra o terrorismo durante a administração do presidente George W. Bush, sejam levados à justiça. Através do mundo, uma vaga de reações continua a aumentar depois da publicação do relatório da Comissão dos Serviços Secretos do Senado americano, relatando atos de tortura cometidos pela CIA. Entidades oficiais das Nações Unidas apelaram para que seja feita justiça depois de crimes sistemáticos e de graves violações das leis internacionais dos direitos humanos. Stefan Dujarric é o porta-voz do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.
The prohibition against torture is absolute and it's non-negotiable. What is laid out in the convention is very clear.
A proibição da tortura, disse Dujarric, é algo de absoluto e não negociável. O que está estabelecido na Convenção é bem claro e os Estados que subscreveram essa Convenção têm que cumprir com o que lá está determinado. Dujarric referia-se à Convenção contra a Tortura e Tratamento Desumano, assinada em 1988 pelo então presidente americano Ronald Reagan e ratificada pelos legisladores americanos em 1994. Essa Convenção obriga os Estados Unidos a levarem à justiça os responsáveis por atos de tortura ou extraditá-los para outros países para serem julgados. Contudo, levar os supostos responsáveis a tribunal poderá revelar-se difícil. O Departamento da Justiça americano recusou-se a processar quem quer que fosse depois de uma revisão, em 2009, dos métodos de interrogatório praticados pela CIA. Por outro lado, até agora, a administração Obama não deu qualquer indicação em contrário. Ontem, o Departamento da Justiça disse que os Estados Unidos estão empenhados em cumprirem com as suas obrigações domésticas e internacionais, mas que se oporiam ao julgamento de cidadãos americanos no estrangeiro. Acusações de crimes de guerra podem ser feitas junto do Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda, mas esses processos não terão andamento, pela simples razão de que os Estados Unidos não pertencem àquele organismo.
A Voz da América apresenta Expatriados em Angola. Quem são, por que estão, como vivem e como são vistos pelos angolanos.
O que mais me encantou foi a tua simplicidade.
Como processo, não é uma coisa muito, muito rápida obter o visto.
E porquê? Para que obrigar genuinamente as empresas a repensar a forma como formam os seus quadros e como apostam nos seus quadros?
Um estrangeiro, por exemplo, técnico superior nesta área, pode ganhar por aí acima de 10 mil dólares. A passo que o nacional pode ganhar metade deste salário.
Na próxima semana, todos os dias, a reportagem de Kim Chaliongo.
Oba!
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Um estudo apresentado pela Organização Mundial de Saúde concluiu que as mulheres e as crianças são as grandes vítimas da violência através do mundo. A pesquisa feita em 133 países revela que uma em cada quatro crianças foi abusada fisicamente, uma em cada cinco meninas foi vítima de abuso sexual, uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física e ou sexual por parte de um parceiro e uma em cada 17 pessoas mais velhas foi também vítima de abuso. Álvaro Lúcio Andrade com mais detalhes sobre este estudo da OMS.
De acordo com o estudo da OMS, as taxas de homicídios diminuíram 16% a nível mundial entre 2000 e 2012. Entretanto, apesar dessa redução, o relatório revela que 475 mil pessoas foram assassinadas em 2012. A pesquisa feita em 133 países revela que uma em cada quatro crianças foi abusada fisicamente, uma em cada cinco meninas foi vítima de abuso sexual, uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física e ou sexual por parte de um parceiro e uma em cada 17 pessoas mais velhas foi também vítima de abuso. O diretor do Departamento de Gestão de Doenças Não Transmissíveis, Deficiência, Violência e Prevenção de Lesões da OMS, Etienne Krug, diz que mais de 1 milhão de pessoas são afetadas pela violência durante a vida, mas garante que os números começam a reduzir.
As pessoas afetadas pela violência podem sofrer depressão, dependência de álcool e drogas, ansiedade, enfrentam problemas de saúde sexual e reprodutiva após o estupro, gravidez indesejada, propagação do HIV, doenças sexualmente transmissíveis, etc., etc. E, menos conhecido, mas muito importante, o facto das pessoas afetadas pela violência muitas vezes mudarem o seu comportamento. Frequentemente adotam um estilo de vida de risco que inclui o tabagismo, o uso de álcool, abuso de drogas e menos atividade física.
Para aquele especialista da OMS, há várias formas para reduzir a violência.
Parenting programs to help parents be better parents and thereby...
Há, por exemplo, programas para pais que os ajudam a melhorar a forma como tratam os filhos. Reduzindo assim a violência contra as crianças, há programas que ajudam a tratar os idosos, prevenindo a violência contra os idosos, programas para educar os jovens, entre várias outras maneiras de lidar com a violência.
Na África, as taxas de homicídios são também altas, nomeadamente contra as mulheres e idosos. Entretanto, o coordenador de prevenção da violência da OMS, Alexander Burchard, disse à Voz da América que alguns países africanos estão a implementar programas de prevenção com algum sucesso.
Em particular, na África do Sul, um programa chamado IMAGE, um acrónimo de Microfinanças e Equidade de Género, destinado a reduzir a violência por parte de parceiros de mulheres, conseguiu reduzir as taxas para metade, ao combinar apoio à criação de microempresas e a resolução não violenta de conflitos dentro de casa.
O Brasil é um dos países onde se registram mais homicídios. Em 2012, segundo o estudo, 10% das mortes violentas em todo o mundo aconteceram no Brasil, ou seja, cerca de 47 mil pessoas morreram. Noutro capítulo, das quatro nações lusófonas incluídas na pesquisa, São Tomé e Príncipe é o único que não possui assistência formal para as vítimas da violência. Em 2012, o país teve uma taxa de homicídio de 5,3 pessoas por cada 100 mil habitantes. Uma em cada 10 mortes deveu-se ao uso de armas de fogo. Moçambique conta com serviços de apoio e registrou 3,7 homicídios por cada 100 mil habitantes. A maior taxa dos países de língua portuguesa está no Brasil, com 24,3 pessoas por cada 100 mil habitantes e, por último, Portugal, com 1,4 por 100 mil. O documento também destaca a quantidade de álcool consumida naqueles países. Portugal lidera com 12,9 litros por pessoa, seguido do Brasil com 8,3 litros, São Tomé e Príncipe com 7,1 litros e Moçambique com 3,7 litros de álcool por pessoa.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, fez um apelo à comunidade internacional para que proteja e ajude a salvar os milhares de pessoas que embarcam em perigosas viagens marítimas, tentando emigrar ou procurando asilo. Guterres está a presidir uma reunião de 2 dias para tentar convencer vários países de que é necessária uma ação concertada para salvar as vidas dessas pessoas desesperadas. Segundo aquela agência das Nações Unidas, só este ano 350 mil pessoas fizeram essas perigosas travessias. Perto de 4.300 morreram pelo caminho. A maior parte dessas pessoas são africanos ou médio-orientais, tentando atravessar o mar Mediterrâneo. Mas, segundo o porta-voz da agência, Adrian Edwards, a guerra e a pobreza na região do Corno de África está a traduzir-se por muitas tentativas de travessia do Golfo de Aden. Pessoas da zona ocidental da Birmânia tentam também a sua sorte em águas perigosas do Sudeste Asiático. Edwards afirma que o objetivo da reunião, patrocinada por Guterres, é o de salvar vidas e referiu à Voz da América que é difícil fazê-lo sem analisar as razões que levaram todas aquelas pessoas a encetarem as perigosas viagens.
Wherever we look, we're seeing people fleeing real difficulty.
Para onde quer que olhemos, disse Edwards, vemos pessoas fugindo de dificuldades reais e é aí que reside o problema. Se alguém está a fugir de uma guerra e em busca de um lugar seguro, se os mandarmos de volta, o que acontece é que estamos, pura e simplesmente, a aumentar os riscos dessas pessoas. Temos de encarar o problema no seu todo. É um problema transnacional que necessita de soluções transnacionais.
It's a transnational problem. It needs transnational thinking and solutions.
Edwards afirma que é mais fácil ver os problemas do que encontrar soluções. Acrescentou que os problemas que levam as pessoas a procurarem asilo têm que ser resolvidos na origem. Disse ainda que se tem que tomar em consideração o que é que pode ser feito para garantir módulos seguros e legais para que as pessoas possam pedir asilo ou vistos de viagem. O porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados refere, no entanto, que infelizmente os governos estão a dar mais prioridade a manter os estrangeiros fora das suas fronteiras do que em conceder asilo
àqueles que necessitam genuinamente dele.
Continua sintonizado com a Voz da América a emitir em português a partir de Washington. As autoridades de Hong Kong iniciaram a fase de limpeza das barricadas e acampamentos dos arruamentos em redor dos gabinetes governamentais, levando ao termo de mais de 2 meses de protestos pró-democracia. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
As autoridades de Hong Kong tinham manifestado preocupação quanto à possível violência quando iniciassem a limpeza das tendas e barricadas das ruas da cidade, colocando um termo aos maiores protestos que o governo chinês já tinha visto há mais de 2 décadas. Tal não aconteceu, e os que permaneceram no local foram detidos pela polícia. As autoridades agiram rapidamente à medida que desmontavam barricadas e outras instalações. Quando uma estrutura de bambu caiu, a mensagem de um cartaz que ali se encontrava indicava ser apenas o princípio. Ethan Chan, da Federação de Estudantes de Hong Kong, afirmou que os manifestantes vão voltar se as autoridades continuarem a ignorar as suas exigências.
We have already awakened a society. I think that even though the police or the government can clear the street, but they cannot.
Acordamos a sociedade e penso que mesmo a polícia e o governo limpem as ruas, não podem fazê-lo à população que foi acordada. Os residentes de Hong Kong estavam cada vez mais fartos dos protestos de rua que tinham bloqueado as principais artérias da cidade e tinha tido reflexos negativos no sector comercial. No entanto, a reprovação pública dos métodos utilizados pelos manifestantes não se compara com aquilo que estavam a lutar por, o direito de escolher e selecionar um dirigente sem interferência de Pequim. Apesar de semanas de protestos, a China não mostrou quaisquer sinais de fazer compromissos. E embora a maioria dos comentários dos mídias chineses tenham ignorado o movimento, sob o argumento de que os estudantes estavam a ser manipulados por potências estrangeiras, é evidente que as autoridades chinesas estão preocupadas. Dezenas de pessoas foram detidas por manifestarem o seu apoio ao movimento. O editorial do Global Times, a propriedade do Diário do Povo do Partido Comunista, interrogava-se sobre a cor da revolução na China. O artigo citava o contra-almirante Yang Yi, da Universidade de Defesa Nacional, alertando para o risco do movimento de ocupação não poder ser encarado com ligeireza. O artigo argumentava que o próximo passo para resolver o problema residia na responsabilização dos autores e impedir que tais protestos se venham a repetir. A próxima etapa para o movimento será quando os deputados de Hong Kong votarem no próximo ano sobre o controverso plano eleitoral que a China indicou que o território tem de aceitar. A proposta refere que os residentes de Hong Kong podem votar para eleger o próximo dirigente, mas exige que os candidatos sejam aprovados por uma comissão favorável a Pequim.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje disputa-se a última jornada da fase de grupos da Liga Europa. 18 clubes ainda em luta pelos 10 lugares que faltam preencher dos 32 que vão à fase seguinte. Recordo-se que desses 32 lugares, 8 vêm da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Melhores. São aqueles 8 que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da grande competição. Um deles é o Sporting de Portugal, que para continuar na Liga dos Grandes tinha que pelo menos empatar ontem com o Chelsea. Perdeu, apesar do Chelsea fazer alinhar uma equipa quase que secundária, e venceu por 3-1. A superioridade foi bem evidente em todos os capítulos, individual, física, na movimentação, em tudo. O segundo neste grupo foi para o Schalke da Alemanha, que foi vencer a Eslovénia, o Maribor, por 1-0, e ele ultrapassar assim o Sporting na segunda posição. José Mourinho, treinador do Chelsea, elogiou a equipa portuguesa, mas tornou bem claro que não acha que tenha categoria para estar na Liga dos Campeões.
Acho que o Sporting teve bem e é uma pena que não passe agora sem querer entrar numa área que não é minha ou meter a foice em seara alheia. Penso que o Sporting na Champions teria dificuldades em continuar mais, em chegar aos quartos de final ou às meias finais. E o Sporting agora na Europa League está numa competição onde pode fazer coisas importantes.
Ora bem, a verdade magoa, mas neste caso o Mourinho fala a verdade. Outra equipa portuguesa, o Porto, essa já estava qualificada, já tinha ganho o seu grupo também. Empatou em casa com o Shakhtar Donetsk, que também já estava apurado. Foi um jogo em que o Porto aproveitou para rodar e experimentar jogadores jovens. Um deles foi Ricardo Pereira, um defesa.
Jogar na Liga dos Campeões não é todos os dias e senti muito bem e cada vez melhor nesta posição. São contextos diferentes, mas o facto de jogar na equipa B é sempre um bom argumento para estar aqui e chegar em melhores condições.
Outro que também foi experimentado ontem foi o Brazuca Evander.
Estou muito satisfeito, muito feliz. Na minha opinião, acho que não só eu, acho que todos os jogadores que não vinham jogando muito, todos corresponderam, acho que foram muito bem. Isso mostra que o plantel realmente do Porto é muito forte.
A salientar ainda ontem a vitória do Barcelona em casa frente ao PSG com um golo de Lionel Messi, que igualou assim Raul González no topo da lista dos melhores marcadores das taças europeias. Total de 76 golos. Messi está também no topo isolado na lista dos melhores marcadores da Taça dos Campeões e Liga dos Campeões com 75 golos. E no topo, claro está, da Liga dos Campeões. Nada mal. A grande notícia de ontem foi, contudo, a vitória do Manchester City em Itália frente ao Roma 2-0 num jogo do Grupo E, com o Bayern já qualificado, três equipas. Roma, City e CSKA estavam todos com os mesmos pontos. CSKA apanhou 3-0 do Bayern. Auf Wiedersehen, bye-bye. Nasri fez um jogão pelo Manchester City, como há muito não se via. Marcou um golo, deu outro. E Manchester City, que não ganhou um dos seus primeiros quatro jogos da fase de grupos, passou à fase seguinte. Sensacional. Apurados para a fase seguinte da Liga dos Campeões, temos assim quatro equipas da Alemanha: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Schalke. Três equipas de Espanha: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. Outras três de Inglaterra: Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain. E depois temos o Porto de Portugal, o Juventus de Itália, Basileia da Suíça e Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O sorteio é segunda-feira. Basquetebol americano, resultados de ontem: Chicago 105, Brooklyn 80, Minnesota 90, Portland 82, Denver 102, Miami 82, Dallas 112, Nova Orleans 107, Santo Antônio Spurs 109, New York Knicks 95, e o Warriors bateu o Houston Rockets por 105-93, o que significa que todas as equipas que jogaram em casa ontem ganharam.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser Bento Bemba, o secretário de Estado angolano para os Direitos Humanos. E tempo apenas para recordarmos os principais títulos da atualidade. Hong Kong, polícia detém manifestantes. No Afeganistão, os talibãs incrementam ataques em Cabul. Rússia e Índia concluem novos acordos de cooperação. Títulos dos jornais americanos esta quinta-feira. O Washington Times escreve que os centristas esperam evitar o encerramento do governo federal, enquanto a esquerda e alas da direita lutam com a proposta orçamental. Proposta de lei orçamental provoca ira dos liberais, eliminando limites impostos a Wall Street e aumentando a influência na campanha eleitoral dos grandes doadores, lê-se no Washington Post. O New York Times escreve por seu turno que a CIA planeara inicialmente que as detenções respeitassem os princípios dos Estados Unidos, referência ao relatório ontem divulgado pelo Senado sobre a atuação da CIA em matéria de interrogatórios. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programa com Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com. Podem nos seguir igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura é de 4 graus Celsius. O microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na versão continua a Dorias Dodson, na assistência técnica continua a ser de Odrias Ridge. Títulos das principais notícias: a polícia de Hong Kong deteve manifestantes que se recusaram a abandonar locais de manifestação. No Afeganistão, um bombista suicida matou no Centro Cultural Francês. 11 de dezembro de 2014, quinta-feira, estaremos com as perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos a edição, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde mais de 5 mil reclusos podiam estar fora das cadeias se lhes fossem aplicadas penas alternativas à de prisão. Este é o tema do trabalho de William Mapote.
Neste momento, Moçambique tem cerca de 15 mil reclusos, dos quais mais de 11 mil estão condenados. Desse número, cerca de 5 mil estão a cumprir penas que não ultrapassam 8 anos e que, à luz do novo Código Penal, deviam estar fora das cadeias.
Dessas condenadas, mais de 40% estão condenadas apenas de prisão até 8 anos. Porque nós temos as medidas socialmente úteis, temos as medidas alternativas à pena de prisão e temos as penas alternativas à pena de prisão. Esse universo é de cerca de 5 mil pessoas, no mínimo.
A implementação das penas alternativas à prisão só vai iniciar nos meados do próximo ano, quando o novo Código Penal entrar em vigor. Ainda assim, a aplicação efetiva do novo Código Penal só vai acontecer com a revisão do Código de Processo Penal, instrumento que vai definir, entre outras matérias, as circunstâncias em que se deve recorrer às penas alternativas à prisão. O governo não tem dúvida que estas medidas vão aliviar o orçamento do Estado, tendo em conta o custo médio de cada recluso por dia.
Neste momento, nós estimamos uma média de cerca de 6 dólares dia por recluso. Isso envolve alimentação, higiene, limpeza, cuidados médicos. Portanto, é como o orçamento que nós fazemos quando temos alguém dentro da nossa casa. Tudo o que a pessoa precisa para viver é contabilizado. E para os reclusos, eles vivem como se fossem nossos filhos. Portanto, todas as despesas correm por conta do Estado. Então, é realmente oneroso para o Estado, e se nós pudermos minimizar esse impacto, penso que o Estado todo fica a ganhar, porque parte desses recursos podem ser desviados para outras áreas.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Enquanto isto, juristas moçambicanos indicam que o governo deve flexibilizar a aprovação do novo Código de Processo Penal para uma eficaz aplicação da lei, incluindo a legislação sobre enriquecimento ilícito e violação dos direitos humanos. Ramos Miguel.
O Parlamento moçambicano aprovou semana passada o novo Código Penal, mas sem o respectivo Código de Processo Penal, tido como uma peça fundamental de diálogo sempre renovado entre a vertente liberal e a vertente social do Estado de Direito Democrático. O jurista Baltazar Fayer diz que sem o Código de Processo Penal, o combate à corrupção, por exemplo, sempre vai ser problemático.
Há reclamações por parte do Gabinete Central de Combate à Corrupção da questão da legislação, por exemplo, o Código Penal não está aprovado ainda. E é este código que traz crimes, a criminalização, portanto, destes atos de crimes de colarinho branco ao nível da corrupção. É preciso avançar-se, portanto, com mais celeridade na aprovação do Código Penal, para que este gabinete tenha instrumentos concretos, porque neste momento ele não tem instrumentos, por exemplo, para combater o enriquecimento ilícito, o tráfico de influências, etc. Nós estamos a falar disso como atos que são criminalizados nos outros países, são previstos nas convenções internacionais, mas nós, em Moçambique, ainda não perseguimos este tipo de casos. Para nós, isso ainda não é crime, porque o Código Penal não está aprovado.
A ministra moçambicana da Justiça, Bivinda Alvia, diz que esta matéria vai ser prioritária para o próximo governo e para a próxima legislatura. E para o jurista Joanha Poça, o próximo governo deve criar todas as condições para que as instituições de justiça funcionem.
Só assim vamos ter uma procuradoria que investiga casos de direitos humanos, que investiga casos de ilegalidade que afetam os direitos humanos sem nenhum tipo de discriminação. Por exemplo, seja uma multinacional, seja qualquer autoridade a usurpar terra das comunidades no âmbito da exploração de recursos naturais ou no âmbito de qualquer atividade, vamos ter uma procuradoria que vai investigar essa ilegalidade aplicada e vai devolver à justiça. Então, também penso que a legislação em Moçambique, a legislação ordinária, também, sobretudo na área de recursos naturais, ainda não tem uma abordagem de direitos humanos mais ousada, mais clara, mais prática. Embora a nossa Constituição, no meu entender, seja muito boa, não é? Mas temos esse déficit.
Refira-se que o próprio presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Teodoro Wati, defende também a aprovação do Código de Processo Penal, afirmando que sem isso, o Código Penal, aprovado por consenso, será um elefante branco. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O Fundo Soberano de Angola aplicou 1.100 milhões de dólares num fundo de infraestruturas e 500 milhões de dólares num fundo de investimento para o setor hoteleiro em África, de acordo com o relatório de contas relativo ao terceiro trimestre de 2014. Num comunicado relativo ao período de 1 de julho a 30 de setembro, afirma-se que o valor líquido do fundo mantinha-se em 4,95 mil milhões de dólares. O fundo de infraestruturas centrar-se-á em investimentos de capital em grandes projetos de energia, transportes e indústria, tanto em Angola como em África a Sul do Sahara. O Fundo Hoteleiro para a África destina-se a aplicar capital em projetos que permitam aumentar a capacidade hoteleira de qualidade internacional no continente. A economia de Cabo Verde deverá registar um crescimento entre 1% a 2% este ano e entre 2% a 3% em 2015, isso de acordo com o relatório de política monetária do Banco de Cabo Verde. O documento começa por dizer que a procura interna aumentou nos últimos 6 meses, apoiada por investimentos empresariais públicos e privados externos que compensaram os gastos do governo e as fragilidades do setor privado nacional. Refere igualmente que a melhoria do enquadramento externo da economia favoreceu a procura de bens transacionáveis produzidos internamente, as remessas dos imigrantes e a recuperação do investimento direto estrangeiro. O Banco de Portugal prevê que a economia do país cresça 0,9% em 2014, de acordo com o seu Boletim Económico de Inverno. O Boletim Económico antecipa que em 2016 o Produto Interno Bruto cresça 1,6% em vez dos 1,7% estimados anteriormente. Apesar de manter a previsão do crescimento económico para 2014 e 2015, o Banco de Portugal reviu a composição do Produto Interno Bruto para os 2 anos, antecipando agora um maior crescimento da procura interna e menor das exportações. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,24 dólares, a libra estava cotada a 1,56 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,52 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será o secretário de Estado para os Direitos Humanos angolano, Bento Bembe.
Olá, bem-vindos a este espaço dedicado à saúde, em que conversamos com a doutora Nidia Raman. E vamos falar de moda e saúde. Isto a propósito de muitas coisas que nós vimos na sociedade de hoje, na moda atual, que deixam algumas questões, ou que levantam algumas questões sobre questões, sobre assuntos de saúde. Doutora Nidia, olá, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar a todos os ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e dizer à Ana que, apesar de ter estado por aqui, eu não sei o que é que achou dessa nossa linda e maravilhosa cidade de Moçambique, em minha capital, que é Maputo.
Amigos ouvintes, eu de facto estive em Moçambique durante uma semana e, apesar de já ter estado lá várias vezes, sobretudo em Maputo, com algumas descidas de um pouco o estilo de vida dos maputenses, uma vez, doutora Nídia, que eu vi muitos buracos na rua que não vi, por exemplo, o ano passado. Mas, doutora Nídia, espero que isso não seja um motivo de problemas de saúde, não é? Que as pessoas caem no buraco,
mas
torcem o pé.
Mas é um motivo de problema de moda, porque é mesmo que chegar aos buracos da rua e aos buracos de passeio.
Exatamente.
Que incomodam na saúde e na moda.
Exatamente, sobretudo quando se anda com aqueles saltos altos muito fininhos, e isso foi de facto o que nos deu a ideia de falar sobre moda e saúde. E porque nos últimos anos, doutora Nídia, a moda de facto é quase que anti-saúde. Primeiro, saltos altos, altíssimos, muito fininhos, parecem que são assim uns preguinhos. Depois, aquelas calças muito apertadas na cintura, curtas, não chegam à cintura muitas delas, cortam ali aqueles músculos todos, as pessoas andam dias afins, sempre assim vestidas, começa-se a ver assim, não uma barriguinha, mas duas barriguinhas, não é? Doutora Nídia, em termos como médica, há alguma coisa na moda que a preocupa?
Exatamente, Ana. Nós cada vez estamos mais subjetivos àquilo que é o vício da moda. O vício da moda já não tem critério, já não tem continente. O vício da moda tem a passagem de um continente para o outro e é uma febre. Eu não conheço um país que não esteja mesclado pela moda de todo o mundo. Eu não conheço um país onde não consiga olhar na rua e dizer assim, o padrão da moda aqui é este. Mas, quando eu olho para a esquerda, vejo que, afinal, a pessoa está vestida como uma brasileira. E eu estou em Botswana, na capital. Depois vou para Quênia e digo assim, o padrão é esse, mas de repente eu... Portanto, existe uma mescla e isso quer dizer que nós estamos globalizando a moda e a nossa globalidade da moda interfere, está a interferir com a saúde. Em primeiro lugar, está para mim a interferir porque as pessoas cada vez têm menos critério de escolha daquilo que podem ou devem vestir, cada vez menos têm critério de saber como estar em certos lugares, cada vez menos as pessoas não se deixam pôr aquilo que é roupa em cima. Cada vez mais, até ao as pernas das mulheres e tudo o resto, nós tapamos cada vez menos. Portanto, a moda está aí e a pessoa fica suscetível, porque existem países frios, existem países quentes, Quando nós estamos num país quente, muitas vezes eu vi alguém num sol ardente de 38 graus com umas botas de cano até metade.
Mas como se costuma assim, dizer, doutora Nidia, é moda. Exatamente.
Com umas botas. Porque ela pôs uns calções e as botas vão com os calções. Mas ora, ali está. Está num país onde está 38 graus. E os fungos adoram aquela umidade do pezinho. Uhum. As botas estão muito quentes e devem incomodar bastante. Mas lá está a escrava da moda. E por falar nisso, a gente ultrapassa, vai para um país frio. E vê o quê? Lá está um vestido completamente desproporcional àquele clima. Está um frio, mas está alguém com vestido. Porque tem que pôr aquele vestido. E aquele vestido é incompatível com o clima.
Sobretudo, doutora Nídia...
Eu começo pelo sofrimento, pela escravidão.
Doutora Nídia, sobretudo entre os nossos jovens, uma vez que eu vejo muitas crianças, incluindo, por exemplo, o meu filho, que vão para a escola de manga curta, que às vezes está um frio terrível, mas eles acham que aguentam tudo e mais alguma coisa. Eu costumo dizer, agora tudo bem, daqui a uns anos é que vais sofrer. Mas pronto, doutora Nídia, é moda, não é? Portanto, eles chegam à moda, vão de calçõezinhos quando estão 10 graus, e que deve fazer rapar um friozinho naquelas pernas, doutora Nídia, e lá vai a saúde, não é? Pois as constipações, essas coisas todas.
E sem contar que quando se fica na moda, existem padrões de moda que se ultrapassam, porque, por exemplo, os sapatos. Com certeza que nós já falámos inicialmente, os sapatos agora estão na moda, os preguinhos voltam, porque a moda rola. Que eu saiba, já se usou. Eu já estou a passar pela terceira vez aquilo que nós chamamos de bicos finos, não é? É a terceira vez que agora vai entrar na moda para mim. E eu acho que, na minha opinião, em algumas mulheres nunca saiu. Elas mantiveram o bico fino, mantiveram esse sapato. Mas eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, esse sapato é incompatível com aquilo que a mulher faz hoje. Nós hoje temos trabalhos na qual temos que andar, temos que correr, temos que investir no esforço físico, não apenas aquela mulher que acorda e põe os sapatos e vai daqui para ali, é doméstica, e vai daqui para lá e depois vai um chá e depois... Portanto, nós hoje temos trabalho, as mulheres todas trabalham.
Uhum.
E cada vez mais nós temos que usar aquilo que nos é mais confortável, para nos movermos, para trabalharmos. E cada vez menos a moda nos proporciona isso e nos torna escravos. Eu sei que é uma das modas que eu propriamente uso são sapatos altos. E eu fiquei escrava disso, porque na medida do possível está na moda e eu preciso e gosto e estou. E então tudo isso desconforta e para a saúde, por exemplo, é para a coluna, para as pernas, ao fim do dia... A gente usa, eu já não me aguento, porque realmente estou pendurada num par de bicos finos e lá está a coluna a vergar e aquilo que menos a gente espera.
E não só, doutora Nídia, e não só, por exemplo, em cidades como é Maputo, com tantos buracos e com passeios que nem são passeios, são todos desnivelados, doutora Nídia, usar isso e andar depressa é estar a pedir uma queda, um entorce, partir um osso. Doutora Nídia, todo esse para além do desconforto, não é?
Exatamente, Ana. Para além de todo o desconforto que isso dá e que não nos permite, em pleno tempo que nós trabalhamos, as mulheres hoje têm profissões iguais aos homens. E essas profissões requerem um estado... O homem está sempre com a roupa mais simples. E nós temos que, para além das calças, temos que meter uma blusa e um colete, e depois é algo para aqui, é algo para lá. Temos que levar horas e horas, porque no fundo somos escravos e temos que estar bem postos de uma certa forma, temos que usar... Enfim, dizer que é uma gestão, e esta gestão, de certa forma, interfere na saúde. Até interfere nas relações. Eu vejo filhas e mães a discutirem por causa da roupa, já vi isso, porque ela quer isso, porque ela, e a mãe diz que ela não pode usar, jovens, adolescentes, Porque tem que ser mais ponderada nos seus vestos, é complicado, principalmente nas miúdas, nas mulheres, porque a decência é uma coisa boa, sempre é muito boa. Existe tudo isso na moda.
Uhum.
E para dizer que cada vez mais eu gosto de moda, gosto daquilo que nós chamamos gente gira e bem vestida, mas sinceramente a moda está completamente desvairida, não só em termos de vestir, mas em termos de estar, a cor dos cabelos. Há dias olhei e vi alguém com um cabelo lilás.
Ei, por que não, doutora Nídia, está na moda?
O cabelo estava completamente lilás e eu fiquei a olhar e disse: trabalha, estuda ou estuda? O que fará essa mulher que tem o cabelo completamente lilás?
Imagina.
E depois vi alguém com uma polpa completamente esverdeada, parecia um autêntico papagaio.
Agora imagine,
no meio da cidade.
Doutora Nídia, todos os processos químicos, porque passa um cabelo desse para ficar com uma cor antinatural.
Esverdeado.
Exatamente. E pronto, doutora Nídia, vamos deixar para a semana. Há aqui muita coisa sobre moda que nós podemos falar e que tem a ver diretamente com a saúde. Vamos então voltar. Até lá, amigos ouvintes, fiquem bem. E, doutora Nídia, passe bem também. Cuidado com os sapatos.
Obrigada. Vai aqui o meu. Beijinho, beijinho.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com a banda Police em Every Breath You Take. Thank you. E com a banda de Police, passagem para o Zoom Notícias desta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2014. A polícia de Hong Kong deteve manifestantes que se recusaram a abandonar o principal local de manifestação pró-democracia, que foi, aliás, desmantelado. Dezenas de pessoas desafiaram as ordens policiais de abandonar o acampamento do Almirantado, situado nas proximidades da sede do governo, onde os manifestantes se tinham reunido durante os últimos 75 dias. Após ordens de aviso, a polícia começou a retirar os manifestantes um a um, com os outros manifestantes a aplaudirem. Vários parlamentares da oposição e organizadores do protesto estudantil encontram-se entre os detidos. No Afeganistão, pelo menos uma pessoa morreu quando um bombista suicida entrou no Centro Cultural Francês de Cabul durante um concerto musical. Por causa da razão, uma outra explosão mataram 6 soldados dos arredores da capital. Os talibã têm vindo a multiplicar os seus ataques, particularmente em Cabul, atingindo forças nacionais e estrangeiras, assim como representações diplomáticas. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, disse que a Agência Central de Inteligência, a CIA, fez exatamente o que a Casa Branca queria ao criar um programa de interrogatórios aos suspeitos de terrorismo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Em entrevista à Fox News, Cheney reiterou que o programa foi projetado para capturar os responsáveis e se certificasse de um ataque do tipo, daquele tipo não voltaria a acontecer. O antigo número 2 da administração de George W. Bush afirmou que a CIA merece aplausos e não condenação depois da divulgação do relatório do Senado, que revelou as técnicas de tortura usadas pela CIA no âmbito do programa autorizado pelo governo e que foi suspenso por Barack Obama. Cheney voltou a insistir, tal como os antigos diretores da CIA, que com os interrogatórios foram obtidas informações que ele chamou de vitais na prevenção de novos ataques. A Rússia e a Índia concluíram novos acordos no domínio da energia nuclear e da cooperação militar durante a visita à Nova Delhi do presidente Vladimir Putin. Na ocasião, foi anunciado que a Rússia construirá pelo menos 10 novos reatores nucleares na Índia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No mundo atual, as ameaças regionais, como o Estado Islâmico no Iraque e no Levante, ou ISIL, se não for combatido, irá transformar-se em ameaça global, afirmou o secretário de Estado norte-americano John Kerry. É por isso que os Estados Unidos e os seus aliados estão a intensificar a luta contra a ISIL, uma organização que viola e brutaliza as mulheres e as vende como noivas. Indiscriminadamente ataca grupos de todos os grupos étnicos, seitas e religiões, incluindo judeus, cristãos e muçulmanos. O objetivo da ISIL é o de impor o seu reino de terror sobre muitas populações e nas áreas que conseguir conquistar. Denomina isso de califado, indicou o secretário Kerry, mas na realidade trata-se de uma zona de caos e de destruição. Desde setembro que o presidente Barack Obama definiu o plano da América para mobilizar uma ampla coligação a fim de degradar e derrotar a ISIL. O território que a ISIL controlava foi recuperado desde a barragem de Mosul até o território norte de Tikrit e a refinaria de Baiji, onde a ISIL foi expulsa. A população de Armili foi libertada e Kobani. Os curdos lutam no sentido de forçar a retirada das forças da ISIL. As finanças da ISIL foram seriamente reduzidas graças aos esforços dos Estados Unidos, dos Estados do Golfo e outros. Mas a mensagem da ISIL tem sido contestada pelas mais altas autoridades do Islão. O doutor da lei muçulmana no Egito creu que a ISIL é uma organização satânica. Imãs e clérigos falam nas orações de sexta-feira contra a noção de que a ISIL não tem qualquer legitimidade. O secretário Kerry afirmou que a ISIL não consegue enfrentar os Estados Unidos e os seus aliados. Iremos triunfar, afirmou, e construir um futuro pacífico e seguro para o Médio Oriente e, por extensão, para o mundo inteiro. Foi um literal feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2014, chegou ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.